Você sabe como é que é arquiteto, né?
Daquele jeito que a gente só gosta de falar para os outros fazerem, mas a gente mesmo não consegue.
É, mas assim, a gente também... Eu acho que tá, isso não é só coisa de arquiteto, não. Mas assim, a gente vive sonhando com uma mudança?
Assim, o sonho da mudança, ele vem pro arquiteto... Que tá começando a morar sozinho.
Isso.
E tá montando o seu cantinho.
Eu acho que quando... Porque também a gente trabalhou com interiores.
É,
então tem um negócio que é... Montar casa pra gente é exercício, né?
Uhum.
Então a gente sempre quer, a gente sempre olha a referência, a gente sempre, no fim das contas, quer mudar a casa.
Uhum.
E aí, às vezes, não é necessariamente reformar, porque como a gente já falou no nosso episódio do mobiliário também, a gente só quer móvel maior, e maior, e mais, e maior, e mais, e maior. E não que a gente tenha sempre mudado pra casas maiores, mas é toda vez que tem que rolar uma mudança...
Uhum.
A gente fica empolgado porque vai dar pra se livrar, às vezes, de um móvel que você não tá curtindo uhum. mais e comprar outro. Ou então...
É a desculpa perfeita.
A desculpa perfeita. É a desculpa perfeita. Mas aí, junto com a mudança, vem outras coisas.
Todos os perrengues
vem
envolvidos.
A mudança, no caso,
vem a
né?
mudança. Contextualizando, eu morava sozinho e aí no ano passado eu fiz uma mudança. Eu morava
Sim.
sozinho, juntei com meu namorado, a gente foi morar num apartamento maior, isso lá em setembro.
Isso.
E assim... Caos. Eu fiquei exausto, porque assim, que nem a Helena tá falando, a gente fica assim, ai, é agora.
É agora.
Vamos fazer novos projetos, vai ser a minha casa.
Ai, não, pois agora, é. Agora, vai ter o meu jeito.
O meu jeito e tal, tudo mais. E que chega no final, assim...
Você fala, foda-se.
Você fala, foda-se. É. Vai ficar do jeito que tiver até a hora que eu enjoar, ou até a hora que virar um problema.
Isso.
E eu transformar.
Exatamente. Né? Contextualizando do meu lado, eu comecei a morar sozinha em Brasília, e aí então eu tive uma espécie de mini mudança da casa dos meus pais para uma casa, e aí eu mudei para São Paulo.
E a gente teve a ideia de falar agora de mudança, porque a Helena tá passando por uma mudança agora.
Eu estou passando, eu mudei de apartamento em São Paulo,
foi...
que foi meio bizarro também, mas... Ah, sei lá, eu tava só fazendo test drive e de repente eu tô mudando de apartamento.
A mudança me mostrou uma coisa, que aquele ditado, em casa de ferreiro, espeto é de pau, ele é falso.
Ele é falso.
Porque o ditado certo deveria ser, em casa de ferreiro nem espeto tem. Entendeu? Porque a gente tá aqui pra falar das tretas que aconteceram.
Das tretas, vamos falar de treta de mudança e talvez aí dar uma dica, né, se... Sei lá, se tem alguém passando por isso, ou se tem alguém imaginando, fazendo conta pra, né, mudar de casa.
Uhum.
Eu sei que o momento no Brasil não tá fácil, tá? Ou então contar a realidade também.
Não.
Eu acho que é bom contar a realidade pra quem tá fazendo arquitetura e achando que vai formar e vai ser, tipo, vai ter casa nível Márcio Kogan. Só que a gente não viu a casa do Márcio Kogan por dentro, né, gente? Vamos lá.
Pra quem quiser comprovar
isso...
Assiste o documentário do Paulo Mendes da Rocha, que aí lá...
Tudo é projeto.
Tudo é projeto, que tem um trecho que é gravado dentro da casa dele. E lá vocês vão presenciar coisas maravilhosas, como assim, poltrona de plástico da Tramontina do lado de uma paulistana.
E com a almofadinha ainda.
Tem
uma almofadinha pra ele sentar na cadeira de plástico.
Você vai ver o grande prêmio Leão de Veneza dele na sanca.
Na sanca.
Nossa, naquela sanca horrorosa, assim.
E ele justifica que ele quer ali, porque ali ele acha que é alto, assim, que é bonito.
Então, assim, é só pra lembrar que o que a gente vê os arquitetos fazendo não significa que eles fazem na casa deles.
Exatamente.
Se eu puder agora falar de uma... causos.
Sim.
Né, causos. Mudei pra esse apartamento... Empolgação, animação, casa nova. E era assim, um apartamento bem maior do que o meu, né? Eu morava num estúdio, eu tava indo pra um apartamento grande. E aí vem todas as vontades de arquiteto ao mesmo tempo.
Ao mesmíssimo tempo.
Onde você não consegue simplesmente decidir o que você quer, porque você quer tudo.
É.
Né?
E quando você quer, né? O mesmo móvel pro mesmo lugar.
Eu falo assim, eu tinha que ter outro móvel desse.
O mesmo móvel, não. Desculpa, dois móveis diferentes pro mesmo lugar.
Ah, nossa, velho, péssimo.
Tipo assim, na sua sala cabe uma poltrona, tipo.
Uhum.
Aí você escolheu cinco. Sabe?
Sim. E aí, o que eu acho legal de falar da mudança é... Estudo de layout feito em planta É legal.
É legal.
Funciona pro Neuf.
É.
Mas pra vida real, não.
Não, eu também acho.
Tanto é que, assim, a primeira planta da minha sala era o que a gente tinha entendido que era a melhor. Bastou 3 semanas pra gente falar, diabo, é isso que a gente tá fazendo aqui.
Uhum.
A gente reorganizar a sala inteira. É. E em menos de um ano a gente já mudou o layout umas 3-4 vezes.
É, eu fazia isso na minha kit também. Quando eu morava na kit, eu mudava o layout, sei lá, umas 2 vezes por ano eu mudava o layout. Porque, ai, agora eu quero testar de outro jeito. É.
Ou, ai, agora eu tenho uma nova necessidade.
É, ai, que a gente inventa.
A gente inventa uma nova necessidade ou uma nova birra também, né?
Também, não gosto mais desse de olhar
não
desse
gosto.
Jeito.
É.
O projeto, ele existe.
Uhum.
Quando a gente pensa, quando a gente entra num lugar novo, você fala... Ah, então tá, isso aqui agora eu vou ocupar assim, assado. A gente não deixa de fazer projeto.
Não.
Isso não existe. A gente não muda pra um lugar sem fazer uma planta de layout antes, uhum. entendeu? Aí, o que a gente tá dizendo é na hora de produzir o ambiente mesmo. Agora, não deixa de existir projeto. E a gente faz isso seguindo coisas que são do nosso próprio programa de necessidades.
Isso.
Então, esse tipo de coisa. Uma nova necessidade, uma nova birra, um novo nananana. Isso tudo é questão projetual.
Sim.
Entendeu? Não é assim que a gente não tem projeto pra nossa casa, entendeu? É assim, a gente planeja coisas, às vezes a gente faz, e quando a gente começa a usar, a gente vê que não é bem assim.
E tem aquelas coisas que a gente planeja e que não dá muito certo.
Também tem o estilo pela culatra.
É, isso eu tem, mesmo, é. Né, tipo assim, pai de planta, Santa Cecília,
é.
1000 plantas e tal, não sei o que. Eu falei, eu quero ter uma planta pendente bafo na minha sala. Aí eu analisei. Aí eu analisei a sala e falei, nossa, essa parede aqui é boa porque entra sol. O sol quase chega nesse lugar que eu quero. Então, a planta não vai ficar em sol pleno. Ela vai ficar em meia sombra sempre.
Uhum.
E, nossa, vai ser ótimo. Na hora que vai o primeiro furo... eu achei um pilar.
Cara, esse é típico.
É, eu achei um pilar.
E no meio da parede.
No meio da parede. Completamente fora de contexto arquitetônico, digamos assim. E aí, velho, que... A gente tava de mudança, a gente não tava naquela pilha de ficar, tipo, consertando os erros e tal, lá, 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 lá. E aí eu ensino pra vocês o que vocês fazem. Vocês fizeram o furo, não conseguiu fazer o furo, a bucha não entrou. É, não precisa tampar o furo com argamassa. Faz que nem eu, coloca um quadro em cima. É aí que as coisas acontecem, entendeu?
Exatamente.
Eu tenho esse quadro que ele não tava pensado em ficar ali... Porque ele é um quadro pequeno pra parede grande, mas ele cobriu o furo que eu precisava de um jeito que parece que
com
ele fez
louvor.
Sentido.
Com louvor.
É. Porque o quadro é de uma nuvem, ele ficou super alto num canto,
uhum.
ficou meio perdido, meio no nada, mas pareceu o conceito. Esse é o tipo de coisa que ninguém fala.
Exatamente.
Conta uma sua aí.
Eu tenho umas coisas, assim, que eu fui aprendendo também quando eu fui morar na kitnet, que é, primeiro, isso, obviamente, Paulo Biak fala, uhum. todos esses blogs de decoração, assim, falam. É, o ambiente é pequeno, libere piso.
Aham, uhum, sim. Taca as coisas pra parede.
Taca as coisas pra parede, pendura, tudo acima do piso. E foi aí que eu comecei a ter birra de cama, por exemplo. Porque eu morava numa kitnet muito pequena e eu falava, essa cama está tapando muito metro quadrado. Meu sonho era ter uma cama suspensa.
Uhum. E fazer um escritório embaixo.
Era. Enfim, essa é uma coisa. Suba, suba, suba. Então, e outra. Parede, apesar de você ter achado um pilar, que pena, né? Acontece. Mas assim, parede é das coisas mais fáceis. Porque você pode entupir de furo.
Uhum.
E aí depois é argamassa e tinta.
Acabou.
É. Agora, entendo quando é um negócio assim, cerâmica, revestimento, não sei o quê. Aí tá, é mais foda. Agora assim, parede, meu amor, um beijo.
Soca furo onde você puder.
Soca furo onde você quiser. E aí depois, argamassa e tinta.
É.
E a outra, que eu acho que foi também... Não gosta muito de furo. Aí tá, pra prateleira não vai funcionar. Mas, por exemplo, assim, não gosta de furo pra quadro? 3M. Já me quebrou tanto galho. Eu acho que, assim, e 3M é bom porque aí você pode mudar o quadro de lugar.
Uhum. E do jeito certo, não arranca um pedaço da parede.
Não arranca um pedaço, mas eu já arranquei, já.
Já arranquei também, mas é porque faltava técnica, entendeu?
Faltava um pouco de técnica e talvez um pouco de paciência. Não vou dizer, assim, que eu não sabia que eu tava fazendo errado, né?
É, afinal, tipo, tem daquelas coisas que a gente sabe que vai dar errado.
Mas a gente,
mas a gente quer tentar. A gente quer tentar.
Pois é.
Não, fita 3M, na minha kit, todos... Tinham dois... Tinham três quadros que não eram 3M. Que eram os da cabeceira...
Que eram pesados. É, que os eram, quadros que eram mais pesados, eu não botava 3M.
Que eles eram muito pesados, então eu coloquei aquele esquema de... É, arame, né, atrás
e
um parafuso, e mesmo assim eu ainda coloquei uma 3M embaixo pra ele não ficar sambando, né, pra ele não ficar virando, afinal também não queria que aquela merda caísse na minha cabeça, porque era pesado, e um lá da área de serviço, que era área de serviço barra varanda, né, que ele também era um quadro grandão, aí eu coloquei um parafuso. Fora isso, minha gente, 3M resolve.
Nossa, eu botei 3M em tudo, inclusive eu coloquei 3M num quadro. E aí, a tinta da parede soltou, o quadro caiu no chão, caiu junto, assim, o quadro 3M, tudo. Ah, um negócio de mudança que é importante, é assim, nem tudo sobrevive à sua mudança.
Nossa, por favor. Tipo, vai nessa sabendo que alguma coisa vai ser perdida, ou alguma
vai ter uma
coisa
lasca.
Vai estragar.
É, tipo assim, vai ter uma batida, vai ter uma lasca, vai ter um... A gente tem que assumir um pouco.
É.
Aquilo que você não quer que estrague, reforce com quem estiver fazendo a mudança, se for uma equipe, ou se é você que vai mudar o negócio sozinho, sei lá, botar no carro e tal. Embala, embolha. Eu sei que é ruim pro meio ambiente, mas assim, se tem um negócio que você não quer que quebre, dá seus pulos.
Uhum. Exato.
Porque nem tudo sobrevive à mudança. É assim, entendeu? É assim.
Outro ponto importante, tentem-se pelo menos se lembrar onde vocês colocaram as coisas depois que vocês embalaram.
Caraca, essa é uma dica muito importante.
Porque assim, é que eu e a Leila já riu horrores, assim, né? Que a gente começa com uma caixa que vai ser, sei lá, bebidas.
Isso.
Aí tem a caixa das bebidas. Aí tem a caixa das bebidas, aí tem a caixa dos ornamentos, aí
Isso.
tem a caixa das luminárias. Aí vai aparecer alguma coisa que não é nada desses três e não merece uma caixa nova.
Mas ela cabe aqui.
É, ela cabe aqui junto com... Aí você coloca lá. Anote, lembre-se.
É.
Lembre-se, porque numa dessa, eu, na minha mudança, perdi um gancho de parede que eu amava, amava. Que era
bonito.
Nossa,
mesmo.
Ele era como se fosse um pingo, uma gota, né? Porque ele não era
gota.
Um desenho, né? Ele era uma gota tridimensional de acrílico verde, assim. E aí quando você... E o parafuso era de latão. E aí quando você colocava ele na parede, ele ficava soltinho da parede, parecia que ele tava flutuando. Era uma gota verde flutuando. Eu lembro, com a clareza dos meus olhos, de embalar esse caralho. Porque quando eu tava embalando, eu furei a minha mão com o parafuso.
Uhum.
Nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu.
Ah, eu tenho uma dica importante que eu aprendi na minha primeiríssima mudança, que era da casa dos meus pais pra kitnet. Não faça nunca, nunca uma caixa só de livro.
Não faça nunca uma caixa só de livro.
Não, e é assim, se for fazer uma caixa só de livro,
Pequena.
E aí, o que que eu fiz? Peguei uma que era de 40 por 60.
Ah, uh-huh.
Soquei livro.
Quem disse?
Soquei livro. E deixei ela num canto. E assim, sei lá, ela tava no canto, eu conseguia meio que empurrar
com o pé. E você
assim,
nossa, que ótimo, já consegui embalar tudo isso.
Já consegui embalar tudo isso. Menino, na hora de levantar essa caixa, quem levantava?
Ninguém.
E
alguém vai ter que carregar isso.
Aquela caixa estava... Sabe aquela caixa que não tinha nem a frestinha de você botar o dedo embaixo?
Sei. Nossa,
velho. Tava impossível.
Você pega pela quina, assim, e nada acontece.
Velho.
Então,
erro,
assim,
só
ó.
Erro.
Caixa de livros, se for pequena.
Isso.
Se for grande, mistura com outra coisa leve.
Leve.
Porque livro engana.
É.
Livro, ele é compacto, mas pesa para caralho.
E o negócio é porque o livro, você vai fazendo aquele Lego legal, né?
Ai,
aí que
é
eu
muito
encaixo,
legal.
Que
é Tetris,
encaixo,
né?
Aí quando você vê, não levanta mais a caixa.
É, não. Fazendo
um carro, botou um carro dentro da caixa. E a outra coisa é... É bom escrever na caixa de qual ambiente cada coisa é.
Uhum.
Eu não escrevi nada. Na hora que chegou minha mudança, o cara falava assim...
Onde
esse aqui
coloca?
É onde? E eu olhava aquele bando de caixa igual e eu falava assim, eu não sei.
Aqui.
Pode colocar aqui. E aí...
A sua casa inteira tava na mesma esquina, né?
Tava na mesma esquina, entendeu? Então, assim...
E aí, já passando pra questão da mudança e, tipo, da adaptação sua na casa... Eu acho que existe um limite, assim. Tem coisas que tem na minha casa que eu não colocaria em casa do meu cliente.
Uhum.
Porque são coisas que eu aceito.
Certo.
Esteticamente ou coisa lá, lá e uhum. o meu cliente não.
Ah, sim.
Então, assim, pra quem é arquiteto e tá mudando, eu acho legal pensar que você não tá trabalhando pra um cliente externo. E ali é o seu espaço de deixar as coisas meio mal feitas do jeito que você gosta. Deixa.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, bucha dentro de bucha, Helena?
Já fiz. É o nosso selo de qualidade padrão casa de ferreiro.
Tem um furo lá no banheiro de trás que existe até hoje, mas nada conseguiu entrar, porque eu também achei outro pilar.
Você basicamente mora numa casa toda estrutural, alto portante.
Aquele, velho, prédio dos anos 70, né? Aqueles pilares gigantes. Eu, Vinícius, não me incomodo muito com fios aparentes. De uma maneira geral, assim.
Depende do fio, mas em geral eu também não.
Tipo assim, eu tenho uma TV, embaixo passa uma prateleira... E a tomada pra TV e pros equipamentos é embaixo da prateleira. Ah, eu deixo aparecendo ali 15 centímetros de fio descendo e foda-se, uhum. sabe? Eu não me incomodo. É a hora de você colocar isso em prática.
É.
Porque a gente sabe que cliente não aceita.
É.
Cliente não gosta.
E assim, tudo e bem aí, se ele não gostar também.
Tudo bem.
Tem jeito de fazer.
Exato.
Entendeu?
E é a chance que você tem de fazer as gambiarras que você quer.
Porque eu acho que eu tenho um negócio que é assim... Óbvio que se for projeto meu, eu não vou fazer e entendendo que a pessoa vai fazer uma reforma, a gente assume o lado da reforma. Agora, eu morro de preguiça.
Nossa senhora.
De quebra-quebra.
Não, jamais.
Entendeu? Morro de preguiça. Então, assim, ter que tirar o módulo, passar uma guia de fio e nananana só porque... Não. Uh-uh. Tá com uma extensão.
Nossa, eu sou exatamente essa pessoa.
Não, bota um T na tomada, tudo, entendeu? Assim...
T dentro de T.
Já fiz.
Vai, conta da sua máquina, é ótima.
A minha máquina de lavar roupa é 20 amperes a tomada.
É aquele trio novo, né?
Mas tá, as tomadas todas agora são... Elas servem no trio. O problema é que ela é 20 amperes.
Uhum. 20 amperes, basicamente, é tipo, sei lá...
É um pino mais grosso.
É um pino mais grosso e normalmente tem em eletrodomésticos que puxam muita energia. Então,
isso.
Assim, micro-ondas, cafeteira...
Secador de cabelo,
pois isso.
É. Que tem a potência muito alta.
Uhum.
Aí, beleza, minha máquina, 20 amperes. Aí, obviamente, a tomada da casa é 20 amperes?
Não,
claro que não.
É 10 amperes.
É 10. E aí eu falei, então eu vou procurar uma tomada que seja a entrada de 20 e uma saída de 10.
Pelo Resolvido.
Menos pra eu colocar essa máquina funcionando. E aí tá que procura aqui, adaptador de tomada, e nada. Aí eu achei uma que tinha a entrada 20 amperes. A saída é o quê? Americana.
Que é aquela paralela.
Duas paralelas e tipo uma... Ela parece uma carinha, né? Duas paralelas e uma boquinha aberta, uhum. assim, embaixo. Já sei. Eu pego o quê? Outro adaptador.
Que é do americano.
Do americano pra uma saída normal 10
amperes.
10 amperes. Ou seja, tomada 20 num adaptador, entrada 20, saída americana. Numa entrada americana, saída 10 amperes.
Vê se isso não é o brasileiro.
É o brasileiro, mas eu estou atrás do droga do módulo de 20. Eu vou trocar o módulo da tomada.
O que a gente tá falando aqui não é que é o melhor dos casos. Porque assim, se é 20 amperes, tem que estar numa 20 amperes. Porque tem uma lógica pra acontecer.
Tem uma lógica pra acontecer,
mas
exatamente.
Assim, na vida real...
Ele é um quebra-galho.
É um quebra-galho que pode durar 10 anos.
Não vai durar. Estou procurando esse módulo.
No apartamento que eu tô morando, fizeram a vistoria, mas nunca mandaram o laudo.
Uhum.
Nunca mandaram o laudo da vistoria. E aí acontece que, é óbvio, né? Que a tomada da geladeira não tá funcionando.
Ai, puta, logo a da geladeira?
A da geladeira. E aí, eu e Felipe, a gente tinha ficado naquela assim, mas a gente manda consertar antes de sair esse laudo? Porque se sair o laudo, a gente pode assinar e pedir pra eles consertarem. E não sei o quê. Meses e meses e meses se passaram. E até agora, a gente não recebeu o laudo. E o que, que existe desde que a gente mudou? Uma extensão que dá o contorno no armário e liga na tomada lá do outro lado.
Tudo que tem mais de 20 anos na construção civil tem basicamente 3 tomadas. E aí, o que que acontece? Régua. Régua.
Régua, extensão.
Régua e extensão. Régua e extensão. E aí, eu também, como arquiteta, eu gostava de fazer o projeto. E aí, quando eu via, tinha tipo uma concentração de coisinhas. Sabe, assim, ai, aqui no canto da sala vai ficar o ventilador, o som, a luminária. Luminária é um problema comigo. Tudo eu quero uma luminária.
Eu tenho umas... Na minha sala tem 5 luminárias.
Pois é, eu tenho, eu também. Aí era tudo isso, ai, luminária, aí junto com o ventilador, e aí uma tomada. Então, assim, aí eu, todo cantinho que tinha uma concentração, eu, pá, extensão, ainda escondia, dava um jeito de esconder a extensão, sabe? Deixava ela ali meio no canto.
Assim, vamos lembrar da nossa melhor amiga, que tem o nome de Fita Hellerman, ou Enforca Gato, ou qualquer coisa derivada disso. Tenha sempre em casa, vocês vão usar. Vocês vão usar.
Sabe no Larica Total que o Paulo falava assim... Tenha sempre, sempre, sempre em casa, sempre em casa, sempre em casa. Alho, cebola, cerveja, água. E aí a lista só aumentava, né? Uhum. Mas era tipo, basicamente, alho, cebola, cerveja e água. O negócio que tem que ter é abraçadeira plástica.
Uhum.
Enforca gato.
Fita Hellerman.
É, fita Hellerman, sei lá. Tem que ter. 3M. Tem
Sim,
que ter.
Tem que ter 3M.
Veda rosca e fita isolante.
Exato. E se você quiser fazer um kitzinho um pouco mais assim... firmeza, tenha sempre em casa bucha e parafuso 6 e bucha e parafuso 8.
Sim.
Porque é meio que universal, tudo que você comprar na vida vai ser ou 6 ou 8.
Ou 6 ou 8.
E se não for, você consegue fazer a 6 ou a 8 funcionarem.
É.
Mas no final é isso, gente. Mudar é muito massa, mas é muito cansativo, é muito trabalhoso. Eu e a Helena, a gente já mudou algumas vezes, a gente tem... Se quiserem saber de histórias e histórias engraçadas, chama a gente que a gente vai ter milhões pra contar de coisa que deu errado.
É cada áudio que a gente se manda.
Nossa, né? Velho.
Reclamando.
Nossa. Pensa que pra vocês arquitetos, pensa que é tipo um estudo. Pensa que você tá brincando de fazer estudo.
Isso é verdade, porque às vezes tem essas coisas que a gente acha que nunca passaria no projeto e quando você
Passa.
Vê feito, você fala, nossa, na verdade... Era de boa. Uhum. Não gambiarras do que a gente tá falando, tá? Mas, por exemplo, esse negócio que você falou que o layout funciona na planta, mas não funciona
Nossa,
às vezes.
Nossa, é muito real.
Isso é real quando você vê o negócio. Obviamente, agora com BIM 3D, uhum. tudo é diferente. Mas na hora que você anda no espaço, você também consegue ver de falar... Ah, naquele outro caso, eu podia ter colocado essa poltrona assim, assado, uhum. e não teria tanto problema.
E você começa... Claro que questões de acessibilidade existem, né? Pra pessoas com deficiência. Que precisam de tamanhos mínimos e tal, tudo mais. Mas, assim, no Neufer fala que 60 é o mínimo. Bicha, tem passagem de 45 lá em casa e, ó, troféu joinha, sabe?
Entendi.
Tipo, porque na vida funciona, é diferente. É. E tem outra. No seu apartamento, você aprende a se locomover de acordo com o seu apartamento.
É.
E aí, se você muda uma coisa de lugar, às vezes vai esbarrar. Mas depois que aquilo lá tá durante muito tempo... Você desvia naturalmente, sabe?
Mas é isso. Eu acho isso interessante também, porque é que nem você acertar o lado do interruptor.
Uhum.
Quando você muda de casa e aí você tá acostumado a acender a luz de determinado jeito e seu corpo faz o gesto e uhum. o interruptor não tá lá. Esbarrar no móvel é a mesma coisa. É
isso.
Tipo, no seu terceiro hematoma, você vai aprender.
Na
Entendeu?
Terceira unha do mindinho perdido...
Exato. O seu pé já não vai mais pisar ali, entendeu?